várias mentes se ergueram. Mentes estas que nunca aceitaram mudar a sua forma de pensar perante o sistema. Mentes que não se calam.
Está a começar mais um programa a 7 dias de informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira, comentários e análises do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas em Angola e também todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou financiamento de 1,3 mil milhões de dólares para três projetos estruturantes para apoio social, orçamental e o fortalecimento do abastecimento de água à população. Arca Mangueira referiu que para o projeto de fortalecimento do sistema de proteção social foi feita uma dotação de 320 milhões de dólares, 283,9 mil, milhões de dólares, de euros, desculpe, para a operação de apoio orçamental foram destinados 500 milhões de dólares, 443,7 milhões de euros, e para o projeto de água BITA, também 500 milhões de dólares. Segundo a Mangueira, com a aprovação destes projetos, destas três operações, o volume da carteira dos projetos do Banco Mundial em Angola passa a totalizar 2,5 mil milhões de dólares, 2,2 mil milhões de euros. O que é que nós estamos aqui a falar?
Ora bem, foi com grande satisfação que o Ministro das Finanças angolano anunciou no quadro do Angola Day este novo empréstimo de 1,3 mil milhões que já vai numa dívida em projetos apoiados pelo Banco Mundial em 2,5 mil milhões. Quando nós, aqui no programa, algumas vezes, dizemos que o problema não é falta de dinheiro nem falta de empréstimos, mas sim falta de uma gestão rigorosa e de aplicação dos programas, é um facto. E os angolanos e as famílias angolanas começam a ter a percepção que o problema do governo, do executivo angolano, é não fazer obras de cariz social, melhorando a vida do cidadão e das famílias angolanas, não passa pela falta de dinheiro fora, passa sim, ou por incapacidade, ou por incompetência, ou por outras razões que têm a ver com a execução dos programas. Peguemos, por exemplo, nestes 500 milhões de dólares para o programa da Água Bita. Ainda hoje, a Televisão Pública de Angola, no programa da NENT, passou com algum realismo, fiquei positivamente surpreendido em que mostrou o negócio do garimpo da água, que começa exatamente nas girafas da IPAL e de outros privados que ilegalmente e junto há uma estação de girafas, inclusive há um privado chinês que tem mais quantidades de girafa, porque as girafas de IPAL ficam avariadas, e então aquilo são dezenas e dezenas, 5, 6 quilómetros de caminhões que se abastecem e que, por exemplo, compram por 2.000 ou 3.000 uma cisterna cheia de água da girafa, que leva 20 mil litros ou 30 mil litros e depois descarregam em determinados privados também dessa rede mafiosa de garimpagem e que por sua vez vendem depois aos bidões à população com lucros fabulosos e considerando que parte desses donos dessas cisternas têm dívidas de 40 milhões, 25 milhões, 35 milhões de kwanzas que não pagam a IPAL. Chegamos à conclusão de que esta falha de um programa de água para todos por parte do Executivo, que, como nós sabemos, é sustentado pelo MPLA, é o presidente do MPLA, que é o presidente da República, intitulado Poder Executivo João Lourenço, dá origem ao aparecimento de negócios de máfia, da associação de criminosos, à frente de toda a gente, com declarações do PCA, da EPAL, que deviam ir de logo diretamente para a PGR para ser identificado. Eu até diria, João Lourenço, que neste momento, hoje, começou uma visita oficial à província do Zaire, onde vai ficar 2 dias, que logo chegasse a Luanda e exonerasse não só um, mas toda a administração do EPAL, e que fosse atrás de toda aquela gente corrompida que dá, efetivamente, uma imagem péssima e que liquida qualquer ambiente de negócios que se está a tentar vender, por exemplo, no Angola Day, em Washington, não é? Ou em Nova Iorque, não sei em qual dessas duas cidades é que está a decorrer, mas acho que é Washington ou Nova Iorque. Inclusive, o IPEX apresentou a empresários norte-americanos as novas leis, o novo ambiente de negócios, e depois chega-se a uma Angola real de ver mamães a gritarem, a ver, a cortar aquelas mangueiras, aquelas bombas de água escondidas em chapas de zinco, que está há anos assim a funcionar, não é de agora, eles não fizeram isto de um dia para o outro. E temos aqui 1,3 mil milhões de dólares em 3 programas, um deles de proteção social. Vamos lá saber aonde é que vai ser a proteção social. Diz o governo que com esta retirada de subsídios, que nós já falamos e que vamos voltar a falar no programa, que vai aumentar as tarifas, não é? Quer da eletricidade, combustíveis, a própria água, não é? E então somos confrontados com este tipo de situação, que temos uma capital com cerca de 8 milhões de pessoas, em que o diretor do Banco Mundial para países como Angola dizia muito claramente que, de acordo com a sua instituição, Banco Mundial, Angola teria 52% de pobres. Inclusive falava na falta do acesso à água e nas girafas, rindo-se, porque na verdade ficou incrédulo com a existência de tal negócio de distribuição clandestina e que é uma autêntica associação de criminosos. E é este país que efetivamente o Banco Mundial, o FMI e depois agências como o Fitch, quando classificam Angola como lixo em termos de ambiente de negócio, não é só por esta realidade, mas também porque efetivamente tudo aquilo que em termos de marketing não, diplomacia económica, como João Lourenço, desde que ocupou o lugar de Presidente da República e cada vez mais incentiva a diplomacia angolana a fazer diplomacia económica, vem de alguma maneira tornar cinzento esta imagem pobre de um país que parece que não tem controle e que a corrupção alastra a todos os níveis, como se vê com esta problemática da água. E o Banco Mundial fica com a esperança, já vai em 2,5 mil milhões de dólares, mais estes, que inclui mais estes 1,3 mil milhões, dentro dos 3 programas. Só falta falar de que um dos programas é para apoio orçamental. Isso nem vale a pena falar, porque nós já temos quase a presenção que tudo aquilo que cai no Orçamento Geral do Estado depois perde-se o fio à meada.
A subida do preço da eletricidade em Angola está a revoltar os cidadãos que se queixam do aumento do custo de vida, sobretudo na cesta básica e serviços essenciais. Preocupada com o novo tarifário da energia elétrica em Angola, está igualmente a Tânia Corimba, recordando que o país está a viver uma crise económica e financeira onde muitos não têm sequer o básico para comer. Para a funcionária pública, as novas tarifas da eletricidade vão piorar a já difícil situação dos angolanos, questionando a galopante subida dos impostos sem, no entanto, haver um percurso similar em relação aos salários.
E continuamos a falar, dando sequência ao primeiro tema, complementando com esta situação da tarifa de eletricidade. No escalão mais básico, mais base, no pouca, mais pouca, o usufruto que por vezes o cidadão tem na sua habitação, tem mesmo assim, teoricamente não terá aumento. Mas ele, com isso, pouco faz em casa. Se ele tem uma geleira e se ligar a televisão, a luz não aguenta e vai abaixo. Por isso, a partir daí começa a subir astronomicamente 70, 90% e mais do que isso. A forma que esta cidadania refere é um mau exemplo da política deste executivo, que não consegue olhar para o povo angolano de uma forma cristã. Eu já digo, sendo a maioria dos cidadãos angolanos cristãos, independentemente da religião e das igrejas que o frequentam, não está a ver da parte de João Lourenço, como Presidente da República, como titular do Poder Executivo, dizer a um FMI, dizer aos credores ou aos consultores que estão a apoiar as políticas macroeconómicas, e eu próprio, enquanto também presidente do MPLA, e o MPLA que tem ou está a fazer a propaganda que vai ganhar as eleições autárquicas, se houver, em 2020, não consegue olhar para o real problema e para o Mossec. Ele em Luanda tem que ir para a Samba, para o Rocha Pinto, tem que entrar naquelas valas, ver aquelas puxadas de eletricidade, aquelas ligações que vai desde a Samba, para o Rocha Pinto, pela Via Expressa, enfim, por todo lado. Em que é interessante ver que jovens que se dedicam ao garimpo da água, de fazer puxadas, eles dizem, mas nós não temos emprego, temos família e filhos, vamos ganhar como para sobreviver. Por isso, temos aquilo que no programa referimos um grande problema social. E cada vez mais a população vive miseravelmente. E está a viver pior que na época de Eduardo Santos. Por um lado critica Eduardo Santos, mas por outro lado já andam a dizer, nós estamos a viver pior que na época de Eduardo Santos. Por isso, estão a sentir que efetivamente as suas condições de vida, salários, os tais impostos, a implantação do IVA a partir de outubro, que também vai fazer uma subida dos preços. Eles refugiam-se nas igrejas como cristãos e oram a Deus, porque já pensam que só Deus mesmo para salvar Angola desta má governação, desta má aplicação de políticas, de desonorar e ir buscar só gente do MPLA, como se o MPLA em Angola fossem os únicos que tivessem a inteligência ou as formas de planificação da economia, da sociedade, da própria cultura, e não vão beber no sofrimento do povo soluções simples e básicas para implantar. Por isso, na sequência do primeiro tema, temos esta, com a retirada por exigência do FMI, foi exigência do FMI, caso contrário, as tranches seguintes o FMI não entrega, se o executivo de João Lourenço não cumprir com o plano acordado, um apoio técnico que estão a dar, e só se esse plano, que algumas coisas nós temos referido nos nossos programas anteriores, muitas vezes falham, e é o próprio FMI que diz, este ano, no mês tal, vocês têm que aplicar isto. Por isso, esta retirada de subsídio aos combustíveis, à eletricidade, à água, nos apoios sociais, etc. E, por outro lado, vem o Banco Mundial dar para apoio social e para projetos da água, etc. Pois, ter um de um sítio, não pelo outro, tem que haver, efetivamente, uma boa gestão orçamental para que cada vez mais as dotações possam ir para a área social, porque é aí que o sofrimento é demais. E realmente, nessa Luanda, e se formos para as províncias, enfim, nas províncias, a população humilde tem as suas lavras, vai no rio pesca, vai na caça, pronto, tenta remediar-se. Agora, aqueles que vivem na cidade são jovens considerados criminosos, fazem o seu esquema, fazem a sua garimpagem da água, as puxadas de eletricidade, e dizem mesmo porque não têm emprego e vão ganhando nesses serviços que prestam à população, onde o próprio Estado devia estar presente, onde o próprio Executivo devia estar presente para, na prática, solucionar estes problemas, não é? E, então, é uma forma de algumas centenas, se não milhares de jovens, dedicarem-se a atividades que são, perante a lei, consideradas ilegais ou criminosas, mas que são o único sustento para as suas famílias. E, por conseguinte, quando fazem no Palácio concertações sociais, reuniões ministeriais para falar no estado social em que a população vive, devia ser disto que devia estar a tratar. Mas o MPLA lá sabe com que linha se está a cozer para depois, quando chegar as eleições autárquicas, em 2020, como se espera, conseguirem, digamos, que a sua imagem seja limpa desta má governação.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Até que ponto é que esta, digamos, esta política da exclusão, se for esse o termo que podemos utilizar, tem afetado o engajamento social do jovem angolano na vida social?
Não, o jovem angolano sente-se efetivamente excluído dos programas que ouve falar na rádio e na televisão e que não chega a ele. O combate à pobreza não chega. Agora, o PIN dos municípios, a desconcentração de financeira para os municípios, para melhorar a vida, para que a pobreza seja reduzida, tudo isso é uma conversa, é um discurso que realmente o jovem, como tem a consciência que a administração municipal, que o governo provincial, o Executivo central o titular do Poder Executivo, que é simultaneamente também Presidente da República, ele tem a consciência que tem que ser ele a fazer pela vida, como se costuma dizer, e por vezes de uma forma ilegal, de uma forma que efetivamente resolve o problema do bairro onde ele vive, resolve o problema da rua onde ele vive, onde não chega a água, onde os fontanários já não têm torneiras e onde a água é desviada para negócios de garimpo. E quando se sobe, como nesse programa que eu citei, que passou na TPA, e chega-se ao mais alto nível da administração da PCA, só se pode pedir a João Lourenço, Presidente da República e titular do Poder Executivo, que dê um murro na mesa e comece a governar a sério este país.
Carlos, como é possível que até agora, por exemplo, seja concebido a presença da máfia, se esse é o termo que nós podemos utilizar, na distribuição do bem mais essencial para a nossa vida em Angola?
Sim, é máfia, é associação criminosa, chamem-lhe o que quiserem. E quando nesse ato em que a Paula, acompanhada pela polícia, cortavam as mangueiras, retiravam as bombas, era um bairro onde pode viver 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, que de um momento para o outro, retirando esse garimpo da água, ficam sem água. Por isso, está-se a eliminar uma atividade criminosa que, curiosamente, é o sustento de jovens que vêm nessa atividade, a única forma de dar de comer aos seus filhos, de sustentar as suas famílias. Por outro lado, elimina-se essa situação, mas não aparece a Paulo ou outra entidade que for, a Idela, ou seja o que for, que tem responsabilidade na distribuição, por exemplo, da água, que agora estamos a falar. E depois temos esses privados chineses e de outras nacionalidades, e até angolanos, que com esse negócio que começa na girafa, na cisterna, no tanque, na distribuição, eles montam com a corrupção uma associação de criminosos, de mafiosos. Isto é um caso de polícia, isto é um caso de investigação, mas também não decorando a responsabilidade total de um executivo que existe para servir o povo soberano de Angola, como diz a nossa Constituição. Por isso, o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, quando está a exonerar, quando está a nomear e quando na tomada de posse exige a essas pessoas que façam o melhor, que deem o melhor de si, que resolvam os problemas onde eles lá estiverem, nas funções para qual estão a tomar posse, ele próprio faz as visitas, que não se fique pelas exonerações, porque se ele não consegue dentro do MPLA encontrar pessoas capazes, e se acreditando que ele está de boa fé a governar o país, ele tem que ir para a sociedade civil, ele tem que ir à procura de cérebros, ele tem que ir à procura de pessoas que estão ligadas à comunidade e que sabem perfeitamente como resolver. Ora bem, vejamos um exemplo. Se os jovens fazem garimpo, cometem um crime, cometem ilegalidade, mas fazem um encadeamento ali de motobombas, de mangueiras, e as pessoas com banheiras, com bidons, conseguem ir buscar a água e pagar um valor astronómico por um bem essencial, fazendo gente parasita ganhar fortunas que depois lá em cima nem sequer pagam quando abastecem os seus caminhões cisternas, é pactuar com isto. O cidadão angolano não pactua, a família angolana não pactua, a sociedade angolana não pactua. Então, por que é que o executivo há de estar a permitir este tipo de situações? Por que é que o presidente da República há de estar a tomar posições, exonerações, nomeações, vai buscar só no MPLA, é só no MPLA que ele encontra um bom cidadão, um bom governante, aquele que vai solucionar o problema do povo, e quando cada ano que passa, cada mês que passa, cada semana que passa, cada dia que passa, o sofrimento aumenta, algo está completamente errado. E depois fazem grandes alaridos quando o Banco Mundial dá 1,3 mil milhões, em que 320 milhões de dólares é para proteção social, em que 500 milhões é para a água, o projeto de água do Bita. Não, há aqui qualquer coisa que efetivamente não está a funcionar e não estão a ter a consideração que deviam ter, porque os governos existem, as pessoas vão a votos, vão ganhando eleições, com fraude ou sem fraude, vão ganhando eleições para governar. E continuam a governar mal, porque não venham agora dizer porque só em 2022 é que acaba. Não, então já estamos quase a atingir metade desta legislatura e há pessoas que dizem que cada vez vivem mal.
Carlos, um escritor, jornalista e investigador chinês que se encontra em Angola denuncia o aumento da criminalidade no país e diz que cerca de 15 cidadãos chineses foram assassinados nos últimos meses por angolanos, de acordo com dados da Embaixada Chinesa em Angola. João Chang acrescenta, no entanto, que a insegurança não é o mais grave e aponta o ambiente de negócios, que considera ser péssimo.
Ora bem, trata-se de um cidadão, um escritor, jornalista, investigador chinês. Como sabemos, a China é o maior credor que Angola tem em virtude dos empréstimos que desde 2002, 2003, foi por aí que os grandes empréstimos começaram a ser feitos, na ordem dos bilhões, não sabemos bem quantos é que é, e por isso é curioso nós pegarmos exatamente num cidadão chinês, jornalista, investigador, escritor, a pegar nesta temática da criminalidade. E o assassínio, eu não estou a ver exatamente as estatísticas do Ministério do Interior, da Polícia Nacional, das nossas autoridades de investigação ao crime, mas não me espantava que diariamente, só na cidade de Luanda, fosse assassinado um cidadão por dia em termos estatísticos anuais. Ora, isto é muito superior àqueles dados em referência dos cidadãos chineses. E é uma criminalidade que os cidadãos, as famílias angolanas, interrogam-se aonde é que eles vão buscar as armas. Quem é que lhes fornece as armas? De onde é que vêm as armas? Se nós sabemos que a segurança privada está autorizada a ter armas, os seus trabalhadores que fazem segurança possuem essas armas, a polícia tem armas, muitas vezes os polícias saem e não levam armas. Por isso, temos que saber de onde é que essas armas circulam, como é que aparecem e circulam no meio dos criminosos. é em relação àquilo que ele aponta também como grave o ambiente de negócios. Bem, os chineses podem se estar a queixar e sofrem como qualquer outra nacionalidade, desde os angolanos, portugueses, alemães, seja qual for, que estão a fazer negócios em Angola. Eles percebem perfeitamente que as coisas lentamente está-se a tentar modificar. Por exemplo, a banca agora permite que o cidadão que fez o seu depósito à ordem em dólares possa ir lá buscar os seus dólares. Isso estava interrompido desde 2017, quando o BNA, por ordens superiores, não permitiram que o cidadão fosse levantar os dólares que lá tinha posto e que era um deles, porque os bancos não tinham, o dólar entrava e os bancos comerciais diziam que não tinham dólares, não é? E para evitar que depois uma quantidade de cidadãos fosse lá levantar e levasse todos os bancos à falência, não é? Então, desde 2017 até agora parece que o governador do BNA, o Bassano, disse que em 2-3 dias os cidadãos poderiam efetivamente ter acesso e começar a fazer as suas operações, depósitos e levantamentos em dólares. Por isso, ele já faz parte um bocado do ambiente de negócios que, do péssimo, como este escritor e jornalista e investigador chinês classificou. Mas isso não é suficiente. Realmente concordamos que o colorido do ambiente de negócios, mediante aquilo que Fitch, como já referimos, disse em considerar lixo Angola em termos de mercado para investidores estrangeiros, que as próprias recomendações e o próprio Banco Mundial vem dizer que 52% da população é pobre. Ora, um investidor, como muitas vezes dissemos em programas anteriores, vai investir em Angola, vai produzir, quando depois não há poder de compra dos cidadãos para adquirir aquilo que é produzido em Angola. Por isso, os chineses são uma comunidade que, por um lado, usufrui de um estatuto de acordos considerados secretos, que nós não sabemos exatamente em que termos foram, que chegam muitas vezes com as empresas chinesas nas obras e vamos a essas obras, são mais chineses a trabalhar do que angolanos. O angolano está ali a abrir a porta do estaleiro e a fechar a porta ao motorista, que ele transporta vários trabalhadores chineses. Por isso, se formos para a agricultura, vemos também nas plantações do quanto Cubango e noutras províncias de arroz, e que está ali efetivamente os chineses a trabalhar, quando camponeses angolanos é que deviam estar ali a trabalhar. Por isso, tudo isto vem e é um indicador negativo que este cidadão chinês resolveu fazer, mas que de alguma maneira consegue retratar numa determinada visão a atividade angolana.
Carlos, comunicado feito pelo governador do banco significa dizer que a Angola já começa a ter, já é capaz de comprar dólares diretamente à Reserva Federal Americana?
Não me parece que quer dizer isso. Nem sei se está a comprar ou não. Agora, o que eu sei, mal seria que com a entrada das tranches do FMI, de outros empréstimos, do Banco Mundial, que não houvesse divisas suficientes na banca comercial e controladas pelo BNA, de forma que o cidadão que lá pôs dólares os consiga tirar. Por isso acho que é um efeito mais em relação das entradas de divisas não por produção interna ou por exportação de produtos de petróleo e outros, mas mais sim as tranches e os empréstimos que efetivamente vão chegar e que, de alguma maneira, movimenta a banca nesse sentido.
Carlos, a Oi prevê iniciar o seu plano de desenvolvimento no quarto trimestre de 2019 por meio das vendas da operadora angolana Unitel e de torres de telefonia, de acordo com seu novo plano de negócios. O que é que nós estamos a falar?
Por isso, acordamos os nossos ouvintes que a Oi é uma empresa brasileira que substituiu a portuguesa Portugal Telecom, que por sua vez foi comprada pelos franceses da Altice, e que cederam essa posição a esta empresa Oi, que ficou conhecida por ter levantado processos cíveis de pedidos de lucros que não estavam a ser distribuídos e que eles tinham direito. Por isso, a Oi tomou, na reformulação do seu negócio, tomou a decisão de vender a sua participação da Unicom. Ora, isso vai ser uma dor de cabeça para Isabel dos Santos, como principal acionista, ou uma das grandes acionistas, como outras, como está lá para eu também a São Nicole, e que vão ter que arranjar capital para dar a ONI, que dá ao OI, aliás, que tem, digamos, essa vontade de abandonar o negócio em Angola. Por isso, é uma má notícia para a Unitel, para os acionistas da Unitel, e quer dizer que a área das telecomunicações em Angola vai ter, a curto prazo, uma maior movimentação de concorrência, porque pode acontecer que esta transação possa também incluir o aparecimento de um parceiro estratégico que venha a comprar a mesma. Mas acredita-se que a Unitel, os acionistas da Unitel, tenham que arranjar de qualquer forma o dinheiro suficiente para comportar este desejo da saída da Oi.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até a próxima edição.
Um grande abraço e até a próxima emissão do programa. Um abraço.
Um abração, Carlos.
Eu sou contra todos aqueles que não aceitam dar respeito. Tu queres respeito, mas não respeitam. E só protestam. Debaixo dos lençóis existe a verdade que não confessam. Sinceridade nos seus olhos não apresentam. Nas palavras, se calhar, não sei não. Na hipocrisia aguda se contentam. A realidade é dura, por isso inventam e se conectam. Depois de mandarem rimas uns para os outros, perguntam-se como é que estão os pipos lá em casa. Promessa minha irmã em casa, mas no fundo se detestam. Mas eu sei que vão alguns ganhar maturidade e tenho a certeza que o resto não vai poder ver que essa maratona não é longa. É simplesmente dar as voltas a um simples quarteirão.
É verdade, irmão, quando estamos entre nós, tenha tal razão. É travamos no hospital ou na prisão. Quando não é na prisão, é no caixão. É verdade, irmão, quando estamos entre nós, tenha tal razão. É travamos no hospital ou na prisão. Quando não é na prisão, é no caixão.
Sem mudar de assunto, do bife e do presunto, a maior parte dos que têm já andaram juntos. A ver umas birras e a curtir uns sons, como por exemplo, Rap Time e o Latum. Às vezes tem style, destroem alvos que já estavam prontos, como o KG1 e o Rap Time. Uma boca aqui, outra boca ali, originou o beef, Aris 4 com Scalim. Não me contaram, vi o Papi Chulo a ser trocado pelo KG1 e o Rap B. Nem tudo o que parece é. Quem diria que o Yannick deixaria de andar comigo a pé? Se calhar o RAP
Tens com tudo muito se afastasse do seu grande amigo. Bolsa C, sem muito sentido. Alguns melhores amigos acabaram como os piores inimigos.
É verdade, irmão, estamos entre nós sem a tal razão. Acabamos no hospital ou na prisão. Quando não é na prisão, é no caixão. É verdade, irmão, estamos entre nós sem a tal razão. Acabamos no hospital ou na prisão. Quando não é na prisão, é no caixão.
Kid MC, mas o que é com Kid Rapa? Já esqueces que andaste atrás do cu do Mr. Kappa? Há um bom tempo que eu acompanho as tuas dicas, da forma que criticas e chamas-te maricas. Quase nada se explica, implicas com dicas de amigas, com líricas empíricas. Mas se retiras da lixeira inteira, besteira, quem queira ver a verdadeira cara sincera. Reira que eras agora, explica, sei que há muito tempo eras bom, mas nunca tiveste um dom. Agora és underground, valete, és muito mau. O teu primeiro álbum com vulcão foi rocha. Tem sorte porque tens o samurai nas costas. De facto eu quis cantar contigo, oh bitch. Não é porque eu vi que és fudido, snitch. Era um som que cantavam vários negros, shit. Pra mostrar que o hip hop tá bonito, oh bitch. A verdade cai do bug e sai já. Quem tiver dúvidas pergunta ou raiva. No álbum 2 por 1 tava fudido, coitado. Eu não participei, mas também fui convidado. Mas o nigga quer dizer, tá armada e se ela quer. Tipo o dono do RAP.
Ok, vai te fuder.
Palhaço! What goes around comes around.
Ficas como tu é que borrou underground. Por causa do inglês criticaste o Sandokan. Mas no som gostei, não plagiaste o Big Bang. Seu contraditório é muito fake. O teu rap é um supositório para os que têm a tua bag. Ignorância é uma doença, nega, que não tem xarope. Os teus niggas quando não estão contigo vêm dar props.
Assim é cantas mesmo, bué, bro.
Só o kid é que não sabe, ou melhor, o kid sabe, mas só é culpar. Bitch!
É verdade, irmão. Estamos entre nós sem a tal razão. Acabamos no hospital ou na prisão. Quando não é na prisão, é no caixão. É verdade, irmão. Estamos entre nós sem a tal razão. Acabamos no hospital ou na prisão. Quando não é na prisão, é no caixão.
Yeah! Agora quero ver você na puxada em todos os blogs, ninguém dos blogs de hip hop. Falar em mal dessa cena, o meu nigga fazer 4 ou 5 comentários com nomes diferentes, que já agora os únicos kids que eu respeito é o Sam e o Sam Rapa. O resto pra mim é bullshit. Andam todos aí a chupar dicks em shit. Nós é que somos verdadeiramente independentes. E já agora o people do underground, quando tiverem que escolher uma motherfucker que pretende de verdade, escolham pelo menos um verdadeiro, tipo MC Kappa, tipo Valete, o verdadeiro Valete, Kate Lima, yeah! E já agora, eu queria mandar um fotinho especial aí para todas as niggas que andam a fomentar cenas que nem sequer existem.
Espero que escutem em condições, não é? Já agora, calma aí, tenho que fazer um telefonema rápido.